Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. O microfone na apresentação está convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, a partir das 18h até às 18h30, estamos no ar em onda média, em 1530. E claro, continuamos também em 13.630 e 17.655. Pode também ir à internet, www.voaportugues.com, e também no telemóvel, através de m.voaportugues.com. Portanto, como costuma, a partir da próxima hora, vamos estar com uma convidada hoje, Ana Margoso. Ela é jornalista, ativista dos direitos humanos. Contudo, antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que a morte de 298 pessoas que seguiam a bordo de um avião das linhas aéreas da Malávia, que se despenhou na região leste da Ucrânia, foi um ultraje de proporções inimagináveis. Falando na Casa Branca, Obama indicou que as provas indicam que o avião foi abatido por um míssil terra-ar lançado a partir de uma área controlada pelos separatistas apoiados pela Rússia. O presidente dos Estados Unidos apelou uma investigação internacional sobre o incidente, indicando que a Rússia e os separatistas devem acatar um cessar-fogo imediato. A Organização para a Segurança e Cooperação da Europa enviou cerca de 30 monitores para a região, onde se encontram os destroços do avião das linhas aéreas da Malásia, no leste da Ucrânia. Isto depois de rebeldes pró-russos que controlam a área terem garantido as condições de segurança para o trabalho dos especialistas. Líderes mundiais pediram uma investigação completa ao incidente que matou as 298 pessoas a bordo que faziam ontem a ligação entre Amsterdão e Kuala Lumpur. As autoridades americanas afirmam que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar, mas não se sabe quem foi o autor. Hoje, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos Estados Unidos, Samantha Power, disse que o sistema de mísseis provavelmente foi operado a partir de um local no leste da Ucrânia sob controle de separatistas pró-russos. Power reiterou, no entanto, ser pouco provável que os separatistas tenham operado o sistema sem a assistência de pessoal qualificado e disse que a assistência técnica da Rússia não pode ser descartada. O governo da Ucrânia acusou os separatistas pró-russos de derrubarem o avião. Os rebeldes culparam as forças de Kiev. Forças israelitas, apoiadas por tanques, aviões e navios, continuaram hoje a sua ofensiva na faixa de Gaza pelo segundo dia consecutivo. As autoridades palestinianas afirmam que pelo menos 21 resistentes de Gaza morreram desde o início da ofensiva terrestre, que tem como objetivo a destruição dos locais usados pelos militantes para desencadearem ataques contra Israel. O exército israelita anunciou que sofreu a sua primeira baixa quando um dos seus soldados morreu num confronto com combatentes do Hamas. Acrescentou, por outro lado, que abateu 14 militantes islamitas e destruiu 20 locais de lançamentos de rockets. O governo da Somália declarou que existe uma situação de seca em 6 regiões do país.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Portanto, o Angola Fala Só, vamos estar com uma convidada que vai estar aqui em diálogo com os ouvintes, mas antes de a Ana Margoso, jornalista e ativista dos direitos humanos, entrar em diálogo com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Ana Margoso, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ah, e também está a chegar muito bem. Às vezes nós temos dificuldades.
Ainda bem.
Mas hoje está a chegar bem. Olha, Ana Margoso, eu vou-te fazer a primeira pergunta como jornalista. Portanto, há constantes queixas da falta de liberdade, vá lá, de imprensa ou de informação em Angola. Contudo, se falarmos com gente ligada ao governo, eles dizem que basta olhar para os jornais em Luanda e dizem que há artigos de todo o género a dizer mal do presidente e que, portanto, à liberdade de imprensa. Como é que tu vês esta questão?
Claro que não há liberdade de imprensa como tal, não há. É verdade que de um tempo a esta parte surgiram várias publicações, não é? Há mais quantidade e há menos qualidade em termos de no que a liberdade de imprensa diz respeito. É isso que eu me estou a referir. O que acontece é que os jornais, aí mais ou menos por volta de 2008, foram comprados, não é? Hoje temos um monopólio na imprensa, os donos são os mesmos, né? E então a informação está monopolizada. Eu podia aqui lançar um desafio às pessoas que compram e que gostam de ler os semanários de fim de semana, que encontrem num desses semanários uma informação que tenha a ver com o Presidente da República ou com os seus parentes. Não encontra, claro. Né? Portanto, hoje existe uma censura muito grande e também existe uma restrição em termos da vontade das pessoas em adquirir adquirirem, não é bem o termo, mas de terem um jornal, né? Fazerem um jornal, porque há muitas barreiras que foram criadas. Tu não consegues um empréstimo bancário, por exemplo, para abrir um jornal. Não era um bom negócio, diga-se de passagem, também porque as pessoas em Angola, infelizmente, ainda não compram um jornal em quantidade para sustentar um jornal, mas também temos o problema de papel, né? E também temos o problema, então, da constituição do próprio jornal. Quem fala de jornal fala de uma rádio, por exemplo, que é muito mais complicado, por isso, até o momento, não existem em Angola as rádios comunitárias que seriam, então, de uma prestação valiosa.
Pronto, olha, obrigado, Ana. Eu vou já passar aos ouvintes, já temos uma série de ouvintes aqui em linha. E o primeiro ouvinte é Figueiredo Bentral, ele está em linha a partir de Benguela. Senhor Bentral, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir, sim, senhor.
Faça favor, tem uma pergunta para a Ana Margoso?
Sim, sim, eu acho que a introdução da doutora e jornalista Ana Margoso foi salutar. No entanto, uma das questões que eu colocaria era quais são, nessa altura, não é? Quais são os grandes obstáculos que se impõem, não é? Na expansão da imprensa nacional. O que é que realmente, não é? Se tem como justificativa por parte do governo, não é? Na expansão desses mídias que até agora, né? Nós verificamos que aqui em Benguela, particularmente, há muitos órgãos de comunicação social que nós não demos. A questão que vai aí é o porquê da não expansão dessas redes, não é? E por outra, falando de liberdade de imprensa, e não só, estará atento também à própria liberdade de expressão, não é? Qual é o ponto de vista da doutora Margoso, não é? Referente não só no sentido de Luanda como referência, mas também em Angola como em si, não é? Será que pintura isso não é a falta de oportunidade por parte das pessoas? Porque vemos que nas redes sociais há uma grande interação em termos de expressão, mas já não se verifica muito isso a nível, não é? A nível social, mesmo também a nível do dia-a-dia, do cotidiano. Gostaria de ver e de ouvir, né, particularmente, salvo erro, de ouvir aí qual é a opinião da doutora Ana Margoso.
Pronto, obrigado. Era o senhor Bentral a partir de Benguela. Ana Margoso, algum comentário a fazer a esta questão da expansão para outras zonas de Angola?
Sim, sim, sim. Claro. É uma pergunta bastante pertinente. Por acaso é um dos assuntos que eu gosto de abordar. A província de Benguela, a par da província da Huila e também do Ambo, são províncias que eu considero com uma população bastante ativa, né? Uma população bastante ciente dos seus direitos, das suas obrigações. Por acaso é de admirar que essas três províncias não tenham, por exemplo, um semanário. Benguela já teve, eu lembro-me do Shell Press, que era do jornalista Francisco Rasgado, mas pelas várias dificuldades que surgem, né, no desempenho dessa profissão, estou a falar do ponto de vista financeiro, principalmente, né, acabou por sucumbir. Também teve o Kisong, que era do jornalista Ramiro Aleixo, mas são duas publicações que já não existem, infelizmente. Eu tive a oportunidade de estar recentemente em Benguela, no âmbito do Miss Angola, da qual faço parte da direção, e estivemos reunidos com colegas jornalistas daquela província, e uma das razões que eles apontaram para a falta, então, de publicações na província de Benguela era falta de gráficas. Não há gráficas naquela zona. No tempo colonial existia uma gráfica, era das mais importantes de Angola, mas que infelizmente hoje já não existe. Portanto, era uma das imposições, não é? Quanto a rádios, existem algumas rádios em Benguela, que são rádios que também são controladas por pessoas ligadas ao poder, e depois temos então a Rádio Nacional. Infelizmente, as outras rádios que se fazem ouvir em Luanda, como a Rádio Eclésia e a Rádio Despertar, não estão. A Rádio Despertar, tem-se que a Rádio Mais também já é possível ser ouvida em Benguela, mas a Rádio Despertar e a Rádio Eclésia não, infelizmente. Eu penso que também tem a ver com a falta de financiamentos, também tem a ver então com, aqui já entrando um bocadinho para a segunda pergunta, né, relativamente à liberdade de expressão, o medo é um dos grandes trunfos de quem governa hoje em Angola, né? As pessoas nas redes sociais têm a possibilidade sempre de aparecerem com um pseudônimo, por exemplo, com um perfil falso e falar aquilo que lhes vem na alma. Mas de uma forma geral, os angolanos ainda não são suficientemente corajosos, né, para defenderem aquilo que acreditam. Essa é a minha opinião.
Olha, Ana Margoso, eu vou ainda continuar com essa pergunta deste ouvinte de Benguela, que é essa questão das redes sociais. Eu estou aqui a ver uma coisa que não é bem, vá lá, as redes sociais, mas em Moçambique, eu sou de Moçambique e acompanhei isto de perto, houve uma coisa que teve muito sucesso e que hoje continua a ser feita. Há muitos jornais que são feitos pela internet. Isto é, claro que a sua divulgação...
Online, não é?
Exatamente. E temos muito em Moçambique. Temos o Mediafax, temos agora um que é muito conhecido, que é o Canal de Moçambique. Temos muitos jornais que só são feitos na internet. Isso em Angola não surgiu e espanta-me.
Pois. Essa praga, no bom aspecto, né? Não surgiu ainda em Angola. O que está a acontecer em Angola é que os jornais, imprensas, né, estão a publicar então as suas edições também online. E também não são muitos angolanos que têm acesso a essa
pois, claro,
diga-se
claro.
De passagem, infelizmente. Mas é uma coisa, eu penso, por exemplo, países como os Estados Unidos, muitos jornais estão online, não é?
Exatamente.
Mas em Angola, infelizmente, temos uma população também que lê pouco.
Pois é.
Lê
pois
pouco,
é.
Não é? E a criação dos próprios sites também não fica muito barato. E penso que é uma moda que ainda não chegou cá, mas que não deve tardar.
Pois, porque eu aliás, corrijo-me já há alguns sites, não é? Eu estou a pensar, acho que há um Angola 20.
Sim, há alguns sites, sim. Nós temos o Macangola, que é do Rafael Marcos, temos o Capa, que é bastante unido.
E há o Angola 24, não é?
Os vários jornais também já têm publicações. Temos a.
Há um que é Angola
24.
Angola 24, não é? 24 Angola.
Pois, tem Angola 24 horas também. Sim, mas sim. Eu penso que ainda o Matangola e o Clube Capa e o Matangola são dos mais lidos. O próprio jornal agora também tem o seu site, o novo jornal. Enfim, e temos a agência Angola Press, então
pronto.
Que sempre publicou, não é? Naqueles tipos da agência.
Olha, vamos já para o ouvinte. Francisco Augusto, ele está à espera há algum tempo no Cuando Cubango. Senhor Augusto, faça favor.
Ótimo. Sim, boa tarde.
Boa tarde, senhor Augusto. Faça favor. Tem uma pergunta para a Ana Margoso?
Sim, sim, tenho uma pergunta. Eu só queria coisa. Queria só saber. Que, pronto, no nosso país se passou já essa parte, essa coisa é do censo. Para saber só como vive, conforme se alimentam lá. E há um bocado quase até terminou. E queria saber, será que o governo não tem sentimento das pessoas que sofrem, pelo menos as pessoas que sofrem, que vão na lenha, mas por fim vendem aquela lenha e por fim eles cobram. Pelo menos aí o governo não tem sentimento de poupar essas pessoas. Essa é a minha pergunta que eu queria fazer.
Pronto, obrigado, Sr. Francisco Augusto. Ana Margoso, não sei se queres fazer algum comentário a esta questão, ou à questão do censo, não sei.
Pois, houve alguma publicidade um pouco enganosa, né? Do que o censo populacional ia então resolver o problema de toda a população. Eu lembro de ter ouvido um desses dias uma senhora dizer que ia já receber uma casa do governo porque ia ser licenciada. Então, Repensiada, desculpa. E achei piada isto. Eu penso que se o governo não tem, deve ter sensibilidade, não é? Porque é um governo que diz governar para o povo. Então, eu penso que eles têm esta preocupação, não é? E sabem que nesta Angola, nesta imensa Angola, há muita gente que vive mal. Há muita gente que vive mal, fala-se muito do crescimento, que, portanto, não é traduzido em desenvolvimento, não é? E nós sentimos isso no dia a dia. Quem vive em Angola sabe do que eu estou a falar, não estou a inventar aqui nada, né? Há muitas dificuldades, o povo, grande parte do povo está sem emprego no mercado informal. Estou a falar das jundeiras, estou a falar das mamás, né? Das províncias que são obrigadas a ir ao campo para ter o sustento então para os seus filhos. Portanto, é uma das grandes preocupações que eu peço que esse governo deve ter, né? Porque é um governo que, pronto, ganhou as eleições, quem ganha as eleições é porque tem um programa, né? Um bom programa para implementar. Então, que se faça sentir este programa, né? No seio das populações.
Ana Margoso, já agora eu aproveito a deixa deixada por este ouvinte. O que é que se sabe do censo? Já há alguns resultados a virem ao de cima ou ainda não?
Recentemente, penso que esta semana houve uma polémica em Benguela. Um colega do Jornal de Angola publicou uma informação que teve acesso através do governo provincial daquela província de Benguela, em que dava, né, alguns dados duvidosos, pronto, relativamente ao censo, que entretanto foi desmentido por Camilo Seita, que é o responsável pelo INE, né? veio a público desmentir. Até agora, oficialmente, não temos nada relativamente ao censo.
Olha,
até que muita gente ficou de fora deste censo populacional e da habitação.
Está bem. Olha, agora vamos para a capital, para Luanda, para o ouvinte Edgar Bruno. O senhor Bruno está em linha.
Estou sim em linha, muito boa tarde.
Boa tarde, faça o favor.
Primeiro, boa tarde para o vosso vasto auditório e em particular para a Ana. Eu ainda gostaria, não sei se estão a ouvir bem.
Estão a ouvir excelentemente.
Estou a ouvir perfeitamente.
Sim. Não sei se olha, eu vou-me recorrer ainda à primeira questão, que tem a ver com a questão do tempo recorde dos jornais chegarem às províncias. O que é que a Ana acha? Será que é porque, como disse o Solombe outro dia numa das suas intervenções na rádio, o jornalista Alexandre Solombe, acho que a Ana conhece, não sei. Conhece?
Sim, trabalhei a presença do Luiz Angola, somos colegas e amigos.
Pois, facilita-me assim a pergunta. Ana, a primeira questão que vai para si é a seguinte: será que há incapacidade das empresas levarem os jornais para as províncias em tempo recorde, ou porque é aquilo que o Alexandre Solombe disse, que parte dos jornais privados foram comprados pelas empresas, ou seja, por pessoas ligadas ao poder, e por isso inviabilizam a facilidade dos jornais chegarem às províncias? Pronto, essa é a minha primeira pergunta. Não sei se tenho mais possibilidade de fazer mais duas ou uma.
É possível? Sim, é possível, claro está.
Pronto, a segunda pergunta tem a ver com uma questão que eu vi no Clube K. Pronto, foi um artigo que eu li, penso que há pouco menos de duas semanas atrás, que não sei se a Ana está de acordo, mas é o seguinte: vi uma notícia no Clube K que o presidente do partido UNITA estava a se desdobrar em os seus esforços para criar uma televisão via cabo para facilitar a campanha,
Está em linha ainda? Edgar Bruno? Oh, parece que caiu. Olha, Ana Margoso, de qualquer maneira, duas perguntas: a questão dos jornais chegarem às províncias e a televisão da UNITA.
Eu penso relativamente à primeira questão, penso que uma coisa não impede a outra, né? Quando eu refiro a compra dos jornais privados, que é um facto, às províncias. Eu penso que eu ainda trabalho nos jornais, então tenho uma ideia clara sobre este assunto dos jornais. Eu penso que a primeira pergunta do primeiro ouvinte Figueiredo de Banguela não foi exatamente isso, não era exatamente isso que ele quis dizer. Mas respondendo a esta questão, eu penso que os donos das empresas, as administrações, né, aqueles que gerem o setor comercial, encontram muitas dificuldades em colocar os jornais nas províncias. Eu vou dar um exemplo. exemplo, eu fui a Namibe o ano passado e fui a um restaurante e estavam lá exposto o Jornal de Angola. Eu fui ler o Jornal de Angola, eu estava com sede de informação e fui ler o Jornal de Angola, e o Jornal de Angola era de 2 dias antes. Uhum. Eu fiquei chocada, meu Deus. Então, como é que este povo é informado? Portanto, as pessoas têm muitas dificuldades. Eu penso que o Jornal de Angola é o único que consegue chegar em grande parte das províncias, não todas, através da TAGA, não sei se estão em erro. Os jornais privados, que também não vendem muito, não vendem muito, e hoje são propriedades, penso eu, de gente com algum capital, então, se calhar, não chegam às províncias porque não interessa aos donos. Né? Uhum. E aquela informação também, isso nunca ocorreu comigo, de que quem chega, por exemplo, a uma determinada província com um jornal, um Folha 8, por exemplo, né? que segundo algumas pessoas é o único jornal, então, independente no sentido de ser alguém que, pronto, não é para o regime, que é o Irã Tomé, e é logo pronto, vem logo os serviços de segurança ter com esta pessoa, né? Porque traz consigo um jornal privado e, no caso, Folha 8.
Uhum.
Relativamente à segunda questão, que tem a ver com uma televisão privada pertencente ao Partido Unido, eu li esta informação e também falei com algumas pessoas ligadas ao próprio Partido Unido, e sim, é verdade, a televisão deve estar aí a sair, e eu penso que vai ser bastante útil para a UNITA, né? Atendendo aquilo que tem sido então o espaço que ocupa na altura em que se dá as eleições gerais em Angola.
Uhum. Pois, vai ser, contudo, para mim não ficou bem esclarecido o que é que eles pretendem. Parece-me que quando o presidente Samakuva, o presidente da UNITA Samakuva, falou de uma televisão, ele estava a falar mais, vá lá, televisão na internet, não é? Um vídeo na internet, do que a transmissão, vá lá, em direto de coisas, não é? Pareceu-me, fiquei com essa ideia, não sei. Porque ele falou em televisão digital. E
eu acho que ele estava a referir a uma televisão através da TV Cabo.
Ah, está bem.
Uma televisão que veio lá, através da internet.
Ah, está bem. Pronto. Pois, então é diferente. Bom, vamos para o Moxico. Continuamos no Sul. Vamos para o ouvinte Kaunga Carlito. Senhor Carlito, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha.
Faça favor.
Sim. Boa noite, auditor. Senhor auditor, e boa noite, senhora convidada.
Boa noite. Como está o Moxico?
Obrigado. A minha questão é a seguinte, sobre a liberdade de imprensa. Por que a liberdade de imprensa tem dificuldade, mas agora fala que rádio de todos os angolanos? Mas por quê? Primeiro. Segundo, na escola só fala que Lubango está a fazer greve, os professores estão a fazer greve. Mas por que não se fala que no Moxico também se faz greve? São essas questões que temos.
Senhor Carlito, desculpa. Senhor Carlito, não desligue. Eu quero só esclarecer uma coisa. Você diz os professores estão em greve no Moxico, é? Não.
Sim.
Estão em greve também aí?
Porque? Sim. Porque desde o quê? Do primeiro semestre, falaram que através do censo, é por isso que o professor não está a aparecer. Mas até agora, não tem professor.
Sim.
Falta de professores. Está bem. Pronto. Muito obrigado, senhor Carlito. Muito obrigado, Sr. Carlito. Ana Margoso, não sei se quer falar sobre isto. Falta, vá lá, de divulgação de certa informação e a questão também da rádio ser a rádio de cabine do Okunene.
Eu não percebi bem a primeira questão. Né? Eu falava de rádio todos os angolanos, não percebi bem o que é que ele queria dizer.
Não sei se o ouvinte, infelizmente parece que já perdemos o ouvinte Carlito, mas eu creio que ele estava a dizer... Penso eu, se não há liberdade de informação, porque é que a Rádio Nacional, se intitula de Rádio de Todos os Angolanos?
Todos os Angolanos.
É.
Ok, muito bem apanhado. Okay. Pois, é uma pergunta que eu também me coloco, não é? Porque estamos todos conscientes que a imprensa pública, neste momento, está refém do partido, não é? Não é pública, o público não quer dizer de todos os angolanos. Portanto, eu acho que é a única coisa que me ocorre dizer neste momento em relação a isto. Relativamente à greve dos professores na UILA, fala-se apenas da greve na UILA e esquece-se de Moxico. Eu estive neste final de semana passado na província de Bengo.
Uhum.
Fui a alguns municípios e tive a oportunidade de estar com o administrador do município de Ambriz. E por acaso falamos dessa situação. Há muitos professores que estiveram a trabalhar no centro, mas que até este momento não estão a dar aulas, ou seja, nem sequer apareceram nas escolas onde dão aulas, né? Porque dizem que ainda estão a trabalhar no centro. Eu não sei se calhar seria então o Instituto de Estatística a vir confirmar ou desmentir esta situação, porque o certo é que muitos alunos estão a perder aulas por causa desta situação. Não é? As pessoas dizem que ainda estão a trabalhar no centro. Penso que a informação do Mochico não chega a Luanda exatamente porque não temos. Então, os três órgãos que deviam ser eles a reportar para Luanda. Quem reporta, pensa que se calhar que isso não é de interesse público.
Essa é interessante, essa dos professores que ainda não regressaram às aulas. Vamos a ver se nós aqui na Voz da América na próxima semana conseguimos levar isso mais a fundo. Bem, agora já vamos para o Will. Há um bocado tínhamos este ouvinte em linha e ele já está à espera há muito tempo. A chamada caiu, tive que passar à frente dele. António Daniela, está em linha.
Sim. Boa noite, boa tarde. Quer dizer, boa tarde para o... Aliás, até nos Estados Unidos também é tarde. Boa tarde para a jornalista.
Obrigado.
E alguém ligado aos direitos humanos. E que a senhora... Oh, me fugiu o nome.
Ana Margoso.
A doutora Margoso, Ana Margoso, ok, com muito gosto. E o senhor jornalista da Voz da América. Ok. Assim, a minha situação não trata-se exatamente de uma pergunta, mas é mais de um comentário que pergunta. É assim... Bem, falando de direitos humanos, sinceramente, eu acho que temos ido mal, embora que, pronto, se calhar é minha apreciação apenas. Imaginemos, por exemplo, aqui na UILA, temos a situação da greve dos professores. Bem, eles reclamam alguns direitos que eles têm, na verdade, e que se calhar têm direitos esses, se calhar consubstanciados na nossa Constituição, mas que, infelizmente, quem tem a missão de fazer respeitar as leis viola esses mesmos direitos. E, depois, a situação também dos ex-militares, que quase sempre falamos dos ex-militares. Uhum. Os ex-militares veem seus direitos praticamente violados desde há muito tempo, e como reflexo temos aí, por exemplo, a criminalidade. A maior parte dos indivíduos ligados à criminalidade e jovens envolvidos em atos de criminalidade são filhos ou familiares de ex-militares que, devido ao tempo que perderam no cumprimento de serviço militar, não foram capazes de se preparar para enfrentar os desafios que a sociedade nos impõe, exatamente. E, como consequência, aí está. Depois, ainda no capítulo dos direitos humanos, notamos, por exemplo, a situação dos deslocamentos forçados dos cidadãos angolanos, na província de Luanda, principalmente, onde as crianças, quer dizer, crianças ligadas às tais famílias deslocadas, veem os seus direitos praticamente violados. Direitos esses principalmente ligados ao direito à escola, porque sabemos, temos conhecimento, pelo menos através da mídia, que essas crianças estão praticamente fora do sistema de ensino devido a essas locações. E depois, referindo-se, por exemplo, à área da comunicação social, infelizmente, o nosso país, a comunicação social, temos a Rádio Nacional, temos a PTA, temos outros órgãos, que infelizmente... Estou a fazer referência aos órgãos públicos, que infelizmente só são órgãos do MPLA e não do Estado angolano. Porque imaginemos que tanta coisa que há no país, que se passa no país, nunca a Rádio Nacional, a televisão, os jornais fazem referência.
Senhor Daniel.
Por exemplo, da greve que está a se passar aqui na UILA.
Senhor,
a Rádio Nacional
senhor
nunca
Daniel,
tem atenção a isso.
Senhor Daniel.
Jornais, tudo,
senhor
nunca,
Daniel.
Nunca. Quer dizer, não há contraditório.
Senhor Daniel.
É uma pena.
Senhor Daniel, vou ter que... Pronto, obrigado. Eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao topo da hora. Ana Margoso, não se vá embora, continue connosco. Tivemos este ouvinte, vá lá, fez mais um comentário com uma pergunta. Foi bom para encerrar estes primeiros 30 minutos. Já voltamos ao contacto. Eu tenho que fazer aqui uma pausa para acertar os comprimentos de onda. Já voltamos. Washington, Voz da América. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, o programa semanal à sexta-feira em que estamos em conversa com os ouvintes e com um convidado que conversa com os ouvintes. Hoje a nossa convidada é Ana Margoso. Nós estamos agora, a partir das 18 horas, a transmitir em 1530, em onda curta 13.630, 17.655. E pode continuar a ir à internet www.voaportugues.com ou mesmo no telemóvel m.voaportugues.com. Como eu dizia, a nossa convidada é Ana Margoso, ela é jornalista, também ativista dos direitos humanos. Ana Margoso, olha, agora vamos iniciar esta segunda meia hora. Eu, na primeira meia hora, começámos por falar da liberdade de imprensa e do jornalismo. Eu queria agora talvez virar um pouco a conversa para a questão dos direitos humanos. E volto também, vá lá, a fazer aqui uma pergunta. Muita gente, vá lá, que tem simpatias ou que pelo governo diz que, bem, o processo de respeito pelos direitos humanos é uma luta longa e a situação está bem melhor do que era há 10 anos ou 20 anos atrás e que, no geral, a situação está a melhorar. Como é que tu vês isso? Ana Margoso? Ana Margoso? Não estou... Parece que não temos a Ana Margoso em linha. Não? Não temos a Ana Margoso em linha. Ana Margoso, está-me a ouvir? Não. Bem, então o que vamos fazer aqui é fazer um resumo do que já foi dito até agora. Portanto, nós estivemos a falar essencialmente da liberdade de imprensa e eu recordo aqui que a Ana Margoso, que é jornalista e ativista dos direitos humanos, disse que a situação continua a ser marcada pelo medo de algumas pessoas em falarem. É um dos grandes temas que afetam Angola. Falou também um pouco do crescimento económico, diz que é um crescimento que não é traduzido no desenvolvimento do povo. Estamos com Ana Margoso ou não? Vou aqui falar à produtora. Temos a Ana Margoso em linha ou não? Ainda não. Bem, então o que eu vou fazer é vou passar ao ouvinte Marcos Mateus em Malanje. Marcos Mateus, está-me a ouvir?
Alô?
Ah, Ana Margoso, está em linha. Está em linha, pronto.
Estou sim, eu nunca saí daqui.
Ah, estava-me a ouvir, era? Estava-me a ouvir?
Estava-me a ouvir? Sim, estava a ouvir.
Ah, bem, eu não consegui ouvi-la, não sei porquê, mas agora, agora já conseguimos ouvi-la. Bem, Ana Margoso, o que eu estava a dizer era o seguinte, era que, portanto, nós que iniciámos a primeira parte falando sobre a liberdade de imprensa e eu queria começar esta segunda parte, vá lá, mudando um pouco para a questão dos direitos humanos. Não sei se ouviste o que eu disse.
Ouvi tudo.
Pronto. Então, olha, eu quero o teu comentário a essa posição de que as coisas estão a melhorar e que têm vindo a melhorar e que não se podem comparar com o que era, vá lá, há 5 ou 10 anos atrás.
Há 10, 20 anos,
sim,
não?
Sim, pronto, exatamente.
Há 20 anos?
5, 10 então? Anos, vá lá, há 2 anos, 5 anos atrás. Vamos lá ver.
Há 5, 10 anos atrás. Pronto, isso também depende depois das várias áreas, não é? Por exemplo, há 10 anos, há 5, 10 anos atrás, nós não tínhamos um grupo de rapazes corajosos que saíam à rua para se manifestar, não é? Para expressar então aquilo que lhes vai na alma, não é? Para exercer o seu direito de opinião, de pensamento, de liberdade de expressão. Hoje temos isso. Em 2011, por exemplo, eu estive na Praça de Meio de Maio, numa altura em que se anunciou e que os rapazes anunciaram que iam fazer uma manifestação, estavam eles na rua, eu vi homens a civil, né, a baterem indiscriminadamente nos jovens. Eu vi, ninguém me contou, eu estava lá. Foi exatamente na altura em que quase mataram o senhor Filomeno Vieira Lopes, que é do Bloco Democrático. Uhum. Eu não assisti, mas eu vi pessoas vestidas a civil e o mais grave é que tinha polícias ao lado. Uhum. Eu mesma tive de sair de lá a correr, eu mais dois colegas, não é? Uhum. Portanto, se estamos melhor, eu não sei bem o que é que eles interpretam por melhor, não é? Não sei bem o que é isso. Continuamos a ter, eu penso que a situação, por exemplo, das cadeias piorou nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, agravou-se. Depois temos casos de gangues dentro dos próprios estabelecimentos prisionais. Né? São jovens que ao invés de terem uma ocupação lá dentro, não têm esta ocupação, então têm muito tempo para pensar em coisas que não devem, então ali normalmente lutas entre essas gangues. Né? Portanto, eu não concordo nada que a situação dos direitos humanos em Angola melhorou nos últimos anos. Não melhorou nada, não melhorou até porque para se combater uma situação, primeiro é preciso reconhecer que esta situação não existe, né? Uhum. Que exista. Portanto, no, normalmente o governo diz sempre que está tudo muito bem, né? Que as coisas estão a melhorar, que o governo tem, tem criado condições, tem trabalhado no sentido de melhorar. Não, nós não vimos isso, nós não assistimos isso na prática. Nós temos, por exemplo, temos a criminalidade em Luanda, que é altíssima, e que, pronto, não se resume só a Luanda agora, né? Eu, como disse, fui ao Bengo e também lá já se falava, por exemplo, de situações de roubos e assassinatos de cupapatas, não é? Em Cafunfo, isto na Lunda Norte, também há casos dramáticos de criminosos. Eu achei muito interessante o ouvinte, penso que é da Willa, o senhor Daniel, que falou dos antigos combatentes.
Exatamente.
Não são só os antigos combatentes, é Willa, não é?
Exatamente. Não, ele era, portanto, o ouvinte. Daniel era da Willa, exatamente.
O último ouvinte.
E era exatamente da Willa.
Pois. Ele falou da situação dos antigos combatentes, tem a situação dos antigos combatentes, falou também dos professores, que é real. Os antigos combatentes são pessoas que deram o seu contributo para este país numa determinada altura. Tanto do lado do MPLA, tanto do lado da UNITA, como da, ainda tem as tropas da ELNA, da FNLA. Não é? E são pessoas que precisam de sustentar as famílias, precisam ser acarinhadas por aquilo que fizeram pela pátria, não é? Hoje não são. Há casos de pessoas que, por exemplo, são inscritas na Caixa Social, que recebem os salários de 3 em 3 meses, por exemplo. Como é que uma pessoa vive assim? Tem filhos, os filhos
Exatamente.
Estão a estudar, os filhos precisam vestir, precisam comer. Uhum. Como é que a situação da criminalidade no país não aumenta? Claro que aumenta! As pessoas, quando falam de direitos humanos, também pensam muito na brutalidade, na violência. Não, por exemplo, nós não temos água 24/24. Eu tenho o direito, como angolana, de ter água. Quem governa um país, né, tem que assumir esse compromisso comigo. Se não consegue, meus caros, eu acho que, pronto, é fingirmos que temos um governo que governa como deve ser, desculpem-me a concordância.
Uhum.
Né? Porque não temos água 24/24, em violação de direitos, não temos energia elétrica 24/24, não temos educação como deve ser, não temos um sistema de saúde como deve ser, não é? Tanto para provar o que eu estou aqui a dizer, não estou a querer incriminar ninguém, é que os nossos governantes não se tratam em Angola. Não é? Se for a Namíbia, por exemplo, as clínicas da Namíbia recebem muitos pacientes angolanos.
Exatamente.
Os angolanos já vão a Cuba tratar-se, por exemplo. É sinal de que as coisas em Angola não estão bem.
Uhum.
Não é? E direitos humanos são direitos, liberdades básicas de todos os seres humanos. Nós vivemos num país exclusivista, onde uns são filhos e outros são enteados. Então, eu não sei porque é que os outros governantes têm o hábito, têm o costume de vir a público e dizer coisas que não acontecem na prática. Eu vivo em Angola, né? Eu sinto na pele a má governação deste país ou a desgovernação deste país, se preferirem.
Olha, Ana Margoso, eu já tenho vários ouvintes em linha. Agora parece que já resolvemos os nossos problemas de comunicação. E vou para Malange, para o ouvinte Marcos Mateus. Senhor Mateus, faça favor.
Sim, o senhor Marcos Mateus está em linha.
Faça favor.
Então, quero em primeiro lugar cumprimentar a equipa do Angola Fala Só, da nossa ilustre convidada e dos ouvintes em geral.
Olha, senhor Mateus, antes de continuar, vou-lhe pedir um favor. Você tem um rádio ao seu lado, pode pô-lo um pouco mais baixo? Pôr um bocadinho mais baixo, porque interfere, faz eco.
Sim.
Está bem, pronto.
Tá bem,
agora está bem. Faça favor, continue.
Sim. Eu já apresentei os meus cumprimentos.
Sim, faça favor.
À equipa do programa Angola Fala Só, da nossa convidada e dos ouvintes em geral. Antes de eu fazer a pergunta à nossa convidada, quero citar aqui algumas frases relacionadas com os direitos humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos e recomendou aos Estados-membros de publicarem o texto da declaração e fosse distribuído, afixado, lido e comentado nas escolas e noutros estabelecimentos de ensino de cada país, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram e conduzem a atos de barbárie. Então, segue-se a pergunta. Gostaria de saber da nossa convidada sobre o cumprimento desta recomendação em geral e em particular no nosso país. E o que, e a segunda pergunta, e o que os ativistas têm feito para a divulgação destes conhecimentos para os jovens, adultos e a sociedade em geral?
Pronto. Olha, muito obrigado, Marcos Mateus. Boas perguntas, Ana Margoso. Eu, por acaso, não sabia que... Sabia que a ONU é que tinha aprovado a Declaração dos Direitos Humanos, mas não sabia que tinha portanto, que tinha feito um apelo para a divulgação nas escolas e noutros locais. Acho que é uma boa ideia, mas ele, portanto, fez uma pergunta sobre isso e sobre as suas atividades nesse campo. Faça favor.
Pois, relativamente à distribuição, então, desta recomendação da ONU, eu penso que, não sei de outras realidades, mas em Angola, nós, de vez em quando, temos, então, atividades de algumas organizações, como a JPD, a Open Society. Eu, como jornalista, o meu trabalho é divulgar, né? Publicar através daquilo que eu escrevo nos jornais e faço muito isso também nas redes sociais. O que eu tenho feito nas redes sociais é mostrar às pessoas que também têm direitos, né? E como têm direitos, então é preciso exigir a quem governa que os cumpra, né? Uhum. Então, eu penso que esta é a melhor forma de mostrar aos meus concidadãos que, né, nós temos direitos e estes direitos devem ser cumpridos, e quando não são cumpridos nós temos formas, então, de protestar. E uma das formas de protestar é saindo à rua, fazendo manifestação. Em Angola, infelizmente, as pessoas acham que quem sai à rua, quem faz manifestação é arruaceiro. Esse termo foi usado pelo ex-porta-voz do partido que governa, o atual governador do Namibe, Rui Falcão, quando no dia 7 de março de 2011, então, um grupo de jovens esteve no Largo da Independência, pronto para se manifestar, e foi detido pela polícia. E eu, infelizmente, eu e outros colegas também fomos nesse grupo. Eu penso que as autoridades angolanas devem estar preparadas para governar um país democrático. Muitas vezes diz-se que Angola é um país democrático. Eu tenho as minhas dúvidas, porque num país democrático a polícia não precisa fazer nem os serviços de segurança, aquilo que normalmente faz quando se anuncia, quando os jovens dizem que vão sair à rua, por exemplo, que é caso de bater os miúdos, invadir as suas casas, mesmo a Constituição ser clara em relação à invasão da privacidade das casas das pessoas, né? Invadem a casa desses jovens, partem a cabeça, batem nos jovens. Há uma perseguição durante aquele período, então, aquele período que decorre antes da tal manifestação. Eu penso que os nossos governantes também têm que democratizar as mentes, porque se dizem que Angola é um país democrático, é preciso mostrar na prática que existe essa democracia. Pronto, eu penso que
pronto, olha, não, eu vou pegar ainda na, vá lá, uma deixa desse ouvinte, não é bem a pergunta dele. Achas que as organizações viradas para os direitos humanos em Angola estão a fazer um bom trabalho ou fazem aquilo que podem com aquilo que têm? Eu gostaria de ter
exatamente
a tua opinião.
Fazem aquilo que podem com o que têm, não é? Porque também não é fácil num país como Angola falar-se ou trabalhar-se no ramo dos direitos humanos. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo agora da conferência que foi realizada da Organização da União Africana dos Direitos Humanos em Angola, em que o governo tomou de assalto, não é? O governo queria mostrar então que sim, que estamos no bom caminho, que tem estado a trabalhar no sentido de que os direitos humanos em Angola sejam respeitados, mas infelizmente ou felizmente estavam nesta reunião também organizações ligadas aos direitos humanos, e não só de Luanda, estão estabelecidas em Luanda, mas também nas restantes províncias, que vieram a público, né? Vieram a público denunciar essa tentativa de assalto da conferência. Uhum. Nós temos um longo caminho ainda a percorrer nesse aspecto. Temos um longo caminho porque vivemos num país que saiu do sistema monopartidário para o multipartidarismo. E as pessoas que governavam naquela altura ainda são as mesmas que governam Angola hoje. né? Portanto, não encaram de bom grado que, por exemplo, jovens que nasceram na década de 80, de 90, hoje saem à rua para reivindicar os seus direitos. Eles acham que isso é uma afronta, quando não é uma afronta. É o direito deles, eles têm direitos, são cidadãos desse país e têm direitos, e os direitos devem ser respeitados. Claro que a polícia também tem a sua obrigação, né? Que é fazer, é acompanhar as manifestações de maneira que não ocorram, então, confusões de distúrbios, né? E o que nós temos assistido, já tenho estado em algumas manifestações, não fui a todas, mas tenho estado em algumas, e noto que a confusão começa sempre através da polícia e nunca dos manifestantes.
Olha, Ana Margoso, obrigado por essa resposta e já temos mais ouvintes em linha. Agora vamos para Luanda, outra vez, para a capital. Francisco Eduardo Sonda. Senhor Sonda, está em linha?
Sim, sim.
Faça favor.
Boa noite. Eu queria até questionar primeiro, agradecer pela oportunidade que é me concedida. Alô?
Sim, 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 faça favor, continue.
Exatamente, a oportunidade que é me concedida. Eu queria falar para a doutora Ana Margoso, né? E automaticamente, respectivamente, falando sobre os direitos humanos cá em Angola, eu acredito que estamos numa febre que não sei qual será a nossa cura, se assim me permitam falar.
Uhum.
E acima de tudo, eu gostaria de saber da doutora, por onde começa e termina o direito de um cidadão, no caso angolano, né? No caso angolano. E a outra questão, permita-me ceder. Acerca direitos à oportunidade, né? Direitos à imprensa, no caso, e Angola também uma febre maior. Eu não entendo qual é o facto deste nosso país, no caso do nosso dirigente, né? Eu não sei que políticas que podemos considerar como cidadãos angolanos, se é uma política antidemocrática, ou uma política democrática, ou uma política antissocial. E aí vão as minhas questões. Agradecia que me desse uma resposta com mais clareza.
Ok, obrigado. Obrigado, senhor Sonda, em Luanda. Ana Margoso, não sei se quer comentar. Onde é que começam os direitos dos cidadãos? Onde é que...
Começam os direitos dos cidadãos estão estabelecidos na Constituição da República de Angola, né? Basta lá ir e lá estão os nossos direitos todos, né? Eu não entendi bem a segunda pergunta, não sei se me pode...
Não, também não entendi, era sobre a questão da liberdade de imprensa. Bem, mas isso é um bom começo, portanto é a Constituição, exatamente, começam aí. Eu creio também que o ouvinte abordou a questão, talvez um pouco indiretamente, da responsabilidade dos cidadãos, não é? Que não são só direitos, são responsabilidades, porque
sim,
eu falei do começo e do fim, não é?
Os cidadãos têm direitos e têm obrigações que estão estabelecidas na Constituição da República de Angola, não é? Uma constituição atípica, mas que serve também.
Uhum. Pronto, então vamos agora para a Lunda Norte. Geralmente temos ouvintes da Lunda Norte. Hoje é o primeiro, é o senhor Lucas Nelito. Senhor Nelito, faça favor.
Boa noite.
Boa noite, senhor Nelito.
Está
a chegar bem, faça favor.
Sim, sim, sim. Olha, a minha questão é a seguinte. Por que que esse governo aqui de Angola... que deixa estrangeiro entrar ilegalmente no país, principalmente nesta área aqui de Calonda, Lucapa, o número de estrangeiros encontra muito elevado. Então, eles trabalham nas áreas mineiras anarquicamente. O próprio governo, nunca tomou conta disso aqui. Será que no país não há governo ou como? Eles encontram numa casa 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. No país tem que haver controle. O governo tem que saber disso aí. E a outra questão, será que um setor não pode ser construído ou não? A minha preocupação é essa. Muito boa noite.
Senhor Nelito, desculpe, está-me a ouvir ainda, não está? Senhor Nelito?
Sim.
A segunda pergunta, não entendi. A segunda pergunta, a primeira eu sei que é sobre a imigração. A segunda pergunta, qual foi?
A segunda pergunta, falei assim, será que um setor não pode ser construído, essas casas que vivem aqui,
é só
deixado pelos colonos. Nós aqui nunca vimos reconstrução desse país, mas ele aí fala, em Angola temos reconstrução da estrada, mas aqui
Nunca vimos.
Estava deixado pelos colonos.
Onde é que
até
vocês...
os outros já acabaram de entrar na Ruvina. Era só isto.
Pronto, ele está na Lunda Norte, este ouvinte. Olha, Ana Margoso, vários ouvintes que vêm aqui à Voz da América falam desta questão da imigração ilegal. Eu, como não estou em Angola, não sei. Está-se a tornar um problema grave ou é apenas, vá lá, aquela reação que existe em todos os países do mundo, de, vá lá, uma reação anti-imigrante quando os números atingem um certo ponto?
Eu penso que também é isso, né? Também é isso. Nós vivemos durante muito tempo isolados, não tínhamos isso por causa da guerra. Então, é normal que as pessoas reajam dessa forma. E Angola, então, está em paz há 10 anos, né? 10, 12 anos, e é normal que cidadãos de outros países queiram entrar em Angola, né? Sendo Angola tem um país com muito potencial em termos de riqueza, né? Então as pessoas querem entrar em Angola para fazer também as suas vidas. Mas é muito comum assistir através da televisão pública de Angola a polícia de fronteira apresentar estrangeiros que estão a ser repatriados. É muito comum. Mas eu devo chamar a atenção aqui também um dos assuntos muito abordados pelas pessoas que têm a ver com a entrada de estrangeiros de outras origens que não sejam, por exemplo, da África Oriental, não é? Ou aqui os nossos irmãos da RDC, e que vivem confortavelmente em Luanda sem serem incomodados pelos serviços de imigração estrangeiros. Vou passar para a segunda pergunta do
portanto, mas Ana, antes de passarmos,
sim.
Portanto,
diga.
O que tu estás a falar é da questão de, vá lá, dos imigrantes de outros países da África Ocidental que tendem a ser muçulmanos, é verdade?
Normalmente, o repatriamento que nos é dado a ver através dos ecrãs da televisão é de gente que vem da África Oriental.
Ah, da África?
Um outro caso de um cidadão, por exemplo, do Médio Oriente ou um chinês, sim. Mas é muito raro. Mas temos aqui estrangeiros de outras nacionalidades e nem todos eles entram com um visto de trabalho, né?
Sim.
E nesses casos é muito raro ver pessoas, por exemplo, um português ou um brasileiro ser apresentado na televisão.
Tá.
Não que eu queira que seja, né? Não é isso,
sim.
Mas portanto, é uma das coisas que as pessoas reclamam com muita frequência.
Sim, exatamente.
Reclamam com muita frequência hoje.
Olha, Ana Margoso, nós temos mais um ouvinte em linha. Eu estou a tentar restringir porque estamos a aproximar. Bem, ainda faltam cerca de 7 minutos, mas vamos a ver. Vamos ao ouvinte Alfredo Mundombe, no UAMBO. Senhora Mundombe, está-me a ouvir?
Ah, sim, estou no ar.
Faça favor, senhor Mundombe, o microfone é seu. Pode fazer
sim,
a pergunta
sim.
Que quiser.
Sim, sim. Todo cidadão tem os seus direitos humanos desde que os tais direitos funcionam naquele país. Angola tem direitos humanos, mas esses direitos funcionam de um outro lado, a camada mais equipada e a camada menos equipada, já esses direitos humanos já não funcionam. Eu mesmo também tenho os meus direitos aprovados, 23/96, DE 23, /08/98. Esse direito já não funciona.
Que direitos são esses?
A minha pergunta também, a outra que já quero perguntar é esta, muito rápido. Eu pergunto se Angola fala só, é só para ouvir os problemas, os gritos do povo angolano, já que é a potência mundial, e não dão empurrão, uma ajuda a esses problemas, as tais leis de Angola, os tais direitos que não funcionam taxativamente para todos, humanos que têm direito de ser mesmo humanos. E a outra, que é a segunda, já muito rápido, é esta, é um disco que também se toca muito, se bate muito nas Vozes das Américas, é a seguinte, que ocorreu situação de guerra, o ex-militar lá lutou, combateu, sofreu, muita coisa por aí. E chega na altura, em 2002, se assina a paz e as pessoas voltam na sua normalidade e vai à formação académica e tenha uma classe, epa, uma habilitação normal. Então, é que facilita que também concorra à função pública. Então, já que perdeu do outro lado a guerra, a culpa não é ele, foi a circunstância de guerra e o conflito armado nesta Angola. Então, tem documentos militares, tem uma habilitação, nona, décima, por aí fora. Então, que também essa não é reconhecido. E diz que é 35, 30 e tal anos, não é possível a função pública. E naquele tempo, ele perdeu lá, porque o tempo era o tempo do conflito. Então, por que que não se apura nas leis ou nesses direitos humanos que este indivíduo, desde que apresenta as papeladas e os certificados próprios de um militar, de um compatriota, tem certificado, é aprovado, por que que esses direitos não funcionam? Esta é a minha e quero perguntar aí as respostas minhas que eu coloquei nesta sexta-feira. O Alfredo Mundomba, a partir do AMBO,
obrigado.
Coloca o seu ponto final.
Obrigado, Sr. Mundomba. Olha, eu vou começar por responder, Ana Margoso, esta questão da Voz da América.
Pois, a primeira questão entra
do Angola Fala Só. Bem, não fui eu que tive a ideia de criar o Angola Fala Só, mas creio que posso responder por isso. Eu creio que a ideia de criar o Angola Fala Só foi de dar uma oportunidade, precisamente, aos ouvintes de Angola, pronto, falarem sobre os seus problemas e de dialogarem, essencialmente, com várias pessoas. Eu tenho a dizer que nós tentamos sempre também trazer pessoas ligadas ao governo. É mais difícil, tenho a dizer, conseguir que venham aqui aos microfones para poderem responder às preocupações dos ouvintes. E, portanto, foi essa a ideia. A nossa ideia, e não cabe-nos a nós aqui na Voz da América resolver esses problemas. Cabe-nos a nós, vá lá, tentar dar uma oportunidade às pessoas para falarem ou para levantarem certas questões. E agora, Ana Margoso, a outra questão que este ouvinte levantou, creio que foi sobre a discriminação contra pessoas que não combateram ao lado do governo, não é verdade?
Pois, eu diria que a discriminação não está só nas pessoas que não combateram ao lado do governo. Está inclusive nesses que combateram ao lado do governo. Eu sou filha de ex-militares, dois ex-militares, e tenho irmãos que são ex-militares. É muito complicado, inclusive na forma como esses militares são tratados, não é? Eu penso que esses militares, se calhar o número também é muito grande, não seria possível, mas deviam ter um estatuto especial.
Uhum.
Eu acho que sim, deviam ter um estatuto especial. Por exemplo, eu não percebo porquê que no final de cada mês o ex-militar, quando vai ao banco, não tem dinheiro. Onde é que vai este dinheiro? Não há dinheiro.
Uhum.
Porquê que não comunicam as pessoas?
Uhum.
É? Esses ex-militares sentem, eles deram a vida pelo país, têm filhos, às vezes os filhos não estão a estudar.
Uhum.
Como é que acha que esses ex-militares sentem?
Yeah, este é um problema, não sei se estás ciente disso, Ana Margoso, que nós temos aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, como sendo, vá lá, uma plataforma para se ouvir os problemas. É um problema constante que vários ouvintes em cada edição da Voz da América levantam.
Yeah,
é uma questão muito
ter a maior atenção de quem governa.
Yeah. Muito grave. Eu tive recentemente também no Namíbia e tivemos lá um Angola Fala Só que foi lá gravado e apareceu uma delegação e eu fiquei bastante sentido porque eram combatentes dos vários grupos da UNITA, da FNLA e do próprio governo. Vieram ao programa levantar esta questão dos ex-militares, que é uma questão muito grave. Olha, Ana Margoso, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu vou-te dar 40 segundos, se tiveres a última palavra. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Quero apenas agradecer a oportunidade que me foi dada, não é? É sempre importante opinar sobre aquilo que acontece no nosso país. Eu acho que até o nome do programa foi bem dado, né?
Foi,
não? Nós em Luanda, normalmente temos essa coisa do fala só,
exatamente,
né? Então foi bem conseguido, então de parabéns. Eu também queria, não sei se vou a tempo de falar um bocadinho em relação à transmissão dos debates na Assembleia Nacional.
Ah, diz-me só, sim, exatamente, mas tens muito pouco tempo, tens 20 segundos, o que é que se passa?
Okay. Não, eu apenas, ontem a televisão pública de Angola passou então a primeira sessão, né? Aquilo está resumido, ou seja, a Assembleia Nacional vai apenas passar algumas sessões,
não
todas, né? Como era vontade da
Obrigado,
oposição.
Ana. Ana Margoso, vou ter que... Desculpa, eu queria falar sobre isso, mas tu sabes como é aqui na rádio, não há prolongamento. Não há prolongamento. Olha, mas eu quero te agradecer imenso teres participado neste programa.
Ok, espero, eu é que agradeço.
Espero que possas voltar.
E podem contar sempre comigo.
E quero agradecer também aos ouvintes que participaram e àqueles que não participaram para continuarem a enviar os seus números. Este foi o Angola Fala Só. Ao microfone esteve João Santa Rita e quero agradecer mais uma vez à Ana Margoso pela sua boa, extraordinária colaboração aqui no Angola Fala Só. Até à próxima.